Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Presença e essa é a segunda parte do episódio Namoro ou Romance Real.
Agora a gente vai dar 4 dicas para ter um namoro segundo os princípios bíblicos. Eu vou dar a primeira dica, cada um vai dar uma dica. Claro que vocês podem ter outras dicas aí também, experiências. A gente sabe que as experiências são únicas e são coisas que constroem quem nós somos. Constrói o nosso relacionamento e muitas coisas que a gente viveu até aqui foram por causa de alguns princípios que nós resolvemos respeitar, principalmente os da palavra. A minha dica é a gente ter bons conselheiros, a gente procurar conselhos com pessoas de caráter, pessoas que a gente confia, pessoas que a gente sabe que tem uma boa índole, que é uma pessoa cristã de verdade. Eu acredito que a gente tem que buscar conselho, ajuda, tirar as nossas dúvidas com essas pessoas, porque durante o processo do namoro, né, do romance real, a gente tem dúvidas, a gente às vezes não sabe como proceder com certas coisas, porque querendo ou não, o namoro, ele é um relacionamento, você tá começando a lidar com essa pessoa. Eu mesma, muitas vezes, tive muitas dificuldades no namoro, porque eu nunca tinha namorado tanto tempo, não sabia como é que era um namoro cristão, então eu tinha muitas dúvidas, né? Então eu tinha muitos problemas também de relacionamento, de não conseguir me abrir, por diversos motivos, então eu tive muitas dúvidas. E eu acho que você buscar conselho, buscar ajuda com pessoas que são pessoas de caráter, pessoas cristãs, pessoas sábias, eu acho que é fundamental para que você também se mantenha firme no seu propósito até o casamento.
A minha dica é domínio próprio em todos os aspectos. Na escolha da pessoa, não agir por impulso. A primeira que aparecer, você já propôs alguma coisa, espere um pouco. É domínio próprio durante o relacionamento. A gente que está acompanhando as igrejas em todos os bairros, a gente vê que uma das principais causas de pobreza na periferia é o fato das meninas terem filhos muito cedo. Então, a menina engravida com 15 anos de idade, ela larga a escola, essa menina nunca mais vai terminar a faculdade, ela não vai ter uma carreira promissora. Assim, eu tô falando em termos gerais, claro que sempre tem alguém, né, que vence e supera tudo isso. O pai também, ele acaba abandonando o ensino médio, e a gente observa que o ensino médio brasileiro tem muita evasão e eles vão para casa do pai, o avô da criança. O avô da criança vai usar aquela aposentadoria para ajudar a sustentar o seu neto. E nisso a gente vê que 4 pessoas agora têm o seu futuro comprometido, né? O avô, que tinha todo um planejamento para passar o resto da sua velhice. Os pais, que vão ter que abandonar todos os seus sonhos de vida adulta. E aquela criança que não vai poder ter o conforto porque os seus pais foram muito impacientes. E isso a gente pode colocar em vários outros momentos do relacionamento. Eu estou dando aqui só um exemplo do namoro, em que eles quebram o princípio do sexo apenas depois de casar e gera tudo isso, né? E também tem o caso da pessoa que começa a se relacionar e não conhece a pessoa antes, casa, e quando vai conhecer a pessoa já está casado, aí o problema é dobrado. Então, o que eu digo é, tenham domínio próprio, escolham com paciência, namorem com paciência e definam casar apenas quando vocês estiverem com muita certeza, porque esse tempo que vocês vão tirar para pensar, para refletir, vai ajudar vocês e vai livrar vocês de muitos problemas lá na frente.
30 dicas em
domínio próprio. Depois das dicas do Felipe, eu fiquei até com medo de falar. Com vergonha de falar, na verdade.
Não tinha dito depois.
A dica que eu tenho pra dar é basicamente complemento o que o Felipe falou, né? Fazer o que eu fiz, assim, que eu acho que deu muito certo, que é de orar e pedir pra Deus guardar o nosso coração, né? Então, você que tá pretendendo namorar, enfim, noivar, casar, não se desespere, nem fica procurando em qualquer lugar, porque, assim, Deus, ele tem o melhor pra você. Então, ore, peça pra Deus, Deus, guarde meu coração, e que realmente eu só possa me entregar pra pessoa que realmente é a pessoa que tu tens pra mim, né? Que é a pessoa que vai somar com o meu ministério, que vai somar com a minha vida, com a minha carreira, com a minha vida, enfim, em todos os aspectos. Então, como sabe, já dizia, né? E tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, né? Então, assim, pedir pra Deus realmente guardar o nosso coração e que a gente só possa compartilhar os nossos sentimentos com a pessoa que realmente vai ser a pessoa que Deus preparou para nós. E, assim, claro, antes de tudo, procurar ao máximo se realizar, né? Porque quando você se realiza, você acaba se completando. E aí você, como eu já falei para algumas pessoas do meu convívio, depois você vai basicamente compartilhar essa completude com outra pessoa. Porque se você, por exemplo, é uma pessoa que não busca se completar, que não busca se realizar também, e você quer atropelar as coisas, depois, pelo fato de você não conseguir se completar, você vai acabar culpando a outra pessoa. Então, tudo parte desse princípio, cara. Pedir para Deus guardar o seu coração, para que no momento certo, ele possa fazer você realmente se entregar para a pessoa que ele tem para você.
Vou falar assim de uma coisa que eu tenho refletido bastante, tenho buscado e tenho tentado ensinar também para as meninas. A gente tem um trabalho, eu tenho um trabalho só com as jovens da igreja, jovens e adolescentes da igreja. Então a gente tem tentado trabalhar com as meninas a questão de autoconhecimento, de se conhecer, de conhecer o seu temperamento, de conhecer os seus sentimentos, de entender, de se entender e saber o seu valor, o valor que Jesus ele dá para você, quais são os propósitos de Deus para sua vida, qual é o seu temperamento, como lidar com ele, saber que você, se você tá triste, se você tá feliz, se você tá carente, se são hormônios. As meninas sabem que para nós é complicado, é a vida toda, né?
Os maridos também descobrem
isso e tem que aprender a lidar, né? Quando você busca se autoconhecer, busca entender quais são os propósitos de Deus para sua vida, busca entender por que Deus ele te fez assim, como Deus ele vai te fazer feliz do jeito que você é, como você tá 100% assim, Deus te quer assim mesmo. Não vai ser outra pessoa que vai chegar e vai dizer qual é o seu valor, o que você tem que ser, como que você deve agir. Essa pessoa vai só chegar e desfrutar do que Deus ele já fez na tua vida. Tu vai compartilhar com essa pessoa o que Deus já fez na tua vida, o teu relacionamento com Deus, a profundidade do teu conhecimento sobre Deus. Então a gente vai compartilhar essas experiências. Então, autoconhecimento. Minha dica é essa, autoconhecimento.
Quando a gente está preparado para o casamento? Porque a gente está aqui falando sobre namoro e como ter um namoro com os princípios cristãos, um namoro abençoado por Deus, um namoro de pessoas que amam a Deus. Mas como saber qual é o momento certo de casar?
O buffet escolhido.
Quando tiver dinheiro para pagar o casamento. É o momento?
Quando você tiver o orçamento do buffet, da casa, do som. Não, assim, o momento certo para casar, eu acredito que é quando você está preparado emocionalmente, é um aspecto relevante, preparado financeiramente e também quando você tem um plano assim de futuro, né? Quando você sabe mais ou menos o que você vai estar fazendo daqui a 5 anos, o que você vai fazer daqui a 10 anos, como você vai estar ganhando a vida, qual padrão de vida você quer ter. Então eu acho que planejamento para o futuro é algo importante. Quando você tiver confiança no seu projeto, eu acho que é um momento certo para você casar, do meu ponto de vista.
Eu acredito também que às vezes as pessoas elas não querem casar por causa muitas vezes disso, da questão financeira, da questão... Ah, não tenho emprego, ah, não tenho casa. Mas eu acho que esse foco de você ter um projeto, né? De você saber que você quer construir uma coisa do lado do seu namorado, da sua noiva, ali da pessoa que você vai casar, eu acho que isso já é um impulso pro casamento. Às vezes você não precisa ter tudo, né? Tipo, a gente não tem tudo. Coitada, né? A gente tem que fazer um chá de panela pra ter umas panelas. Então, assim, não é você ter tudo, sabe? A casa montada. Tem gente que tem esse privilégio, né? De casar e já ter a casa, já ter o carro, já ter tudo certinho, já o orçamento do casamento. Mas eu acho que só o fato de você já ter esse projeto de querer construir uma coisa com aquela pessoa, eu acho que ali a pessoa já tá madura o suficiente pro casamento. Eu me senti preparada pra casar quando eu percebi que eu estava madura pra estar dentro de um casamento. Porque o casamento não é namoro. Casamento é um outro patamar, é uma outra coisa. É um outro tipo de relacionamento com a pessoa. Então eu vi no meu coração, a gente sabia que era o momento certo de casar, porque já estava no momento da gente casar. E nós já estávamos amadurecidos o suficiente para entrar no casamento. Então a gente não esperou ter casa, carro, não. A gente já tinha um projeto. Acho que ter esse projeto, né, faz com que a gente esteja preparado para estar num casamento. E vocês, o que vocês acham? Qual o momento certo?
A princípio, eu pensava que a gente estava pronto para casar quando você não aguenta mais se despedir. Você não aguenta, foi uma fase que a gente chegou, assim, a gente não aguentava mais se despedir. Era doloroso toda vez que a gente se despedir, ele ir para casa dele e ir para minha casa. Lógico que tem muitas outras questões. Tem a questão financeira, que ninguém diz só de amor. Então, a gente... Deus foi abrindo as portas também para eu conseguir um emprego de carteira assinada, com um salário que nos sustentasse, a mesma coisa para o Nael. Então a gente também não tem casa ainda, vamos terminar de pagar o carro, ainda estamos em construção e muitas coisas, mas Deus ele nos amparou em todos os momentos. É claro, a gente não tentou a Deus, né? A gente, não tenho nada, não vou casar do mesmo jeito. Mas a gente teve muita fé, muita confiança também no Senhor. Chegou um momento assim que a gente não tinha, acho que a gente não tinha motivos para não casar. Eu acho que cheguei nesse momento, não tinha motivos para não casar. A gente tinha uma condição financeira que dava para se manter assim, não com luxo, né? Dava para manter as nossas necessidades básicas, mas a gente também tinha certeza dos nossos planos. Depois de tantos anos, eu ia me formar. E depois de tanto tempo, né, eu ia se formar e as coisas iam melhorar. E aí estamos seguindo o nosso projeto e Deus tem abençoado.
Dentro do plano.
Tá. Dentro do plano.
Basicamente, complementando o que a Pamela falou, né? Então, assim, quando essa pergunta, eu diria que é uma pergunta, acho que muito particular. E, assim, é um pouco difícil de responder, né? Qual o momento certo? Eu acredito que quando você tem um projeto de vida, você tem que seguir com aquele projeto, né? E, assim, incluir o casamento dentro desse projeto de vida. E, por exemplo, se você vai casar, você, por exemplo, não terminou a faculdade e você acha que o casamento pode te impedir de formar, alcançar alguma coisa melhor na sua carreira profissional e vai depois de trazer um certo retorno, eu acho que vale a pena você segurar um pouco. Mas, assim, quando você se vê, não, foi o que aconteceu com a gente, né? A gente se viu no momento que realmente a gente falou, olha, que a gente tem, que a gente ganha, dá pra gente se manter, graças a Deus, e a gente segue com o nosso plano. E foi basicamente o que a gente fez, né? A gente sempre ajudou um ao outro, a Pamela sempre me ajudou em todos os aspectos, eu sempre ajudei ela em todos os aspectos, principalmente emocionalmente, vida muito corrida e tudo, compreensão, enfim. E graças a Deus, tudo tá ocorrendo conforme nossos planos, e assim, eu sempre gosto de colocar Deus em primeiro lugar nos nossos planos, né? Eu acredito assim, que os meus planos, na verdade, são os planos de Deus. Eu gosto de pensar dessa forma. Porque assim, antes mesmo de eu fazer alguma coisa, eu sempre pergunto pra Deus, e de alguma forma Deus me responde, uma coisa assim muito particular minha, sabe? Deus acaba me respondendo, da forma assim que é uma coisa especial que eu tenho, eu não consigo explicar. Mas de alguma forma eu sei o que Deus está querendo de mim naquele exato momento. Então assim, basicamente o momento certo para você casar é quando você se acha preparado emocionalmente, quando você está disposto a assumir uma responsabilidade, principalmente assim, os homens, eu vou falar por mim aqui, mas a responsabilidade como homem de você amar aquela pessoa, se possível dar sua vida por ela, se sacrificar por ela, né? Então, eu acho que quando você se vê nessa maturidade, que tem essa responsabilidade de você, não, eu vou dar conta dessa responsabilidade, eu acho que vale a pena. E o mesmo vale pra mulher também, né? Graças a Deus, falando por nós, tudo tá dando muito certo, Deus tá abençoando. Graças a Deus, final do ano aí eu tô me formando, serei médico, graças a Deus.
Agora.
Então,
você é um amigo assim, médico. Não, tô sentindo uma dor aqui.
Opa! Já viu aquele famoso ditado? É virose. Dá de pirona, resolve. Brincadeira. Então, assim, gente, eu acredito que vai muito dessa questão de você estar disposto a assumir a responsabilidade diante de Deus, em primeiro lugar, né? Diante da família, do seu cônjuge, que você vai assumir aquele compromisso. E para com a pessoa, mais importante, a responsabilidade de amar e que você, como diz os votos, né? Você vai estar com ela na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, você vai estar com ela nos momentos de altos, momentos no topo, né? Às vezes a gente vai estar lá embaixo. Eu acredito que quando o amor é verdadeiro, ele resiste a isso, né? Como o Paulo vai falar, o amor, a paciência, tudo espera. Enfim, como diz lá em Corinthians. Então eu acho que é isso. Eu acho que eu falei demais, já. Eu acho que é isso mesmo.
É uma dica que um pastor deu, gente, é muito importante. Você tem que entender que na casa da mãe, a margarina, ela se enche sozinha. Quando você vai ver na geladeira, ela tá cheia.
Quando
você vai fazer almoço, a carne já tá descongelada.
A roupa tá lavada.
A roupa tá lavada. Quando você vai
dormir, misteriosamente, você vai dormir com um tanque vazio. E misteriosamente, no outro dia, mas tá em
uma magia, assim. E quando o caso acaba, acaba essa magia. Tem que, se não botar as carnes pra descongelar, não descongela.
E a última dica que eu tenho que dar pros homens. Tem que estar disposto a lavar a louça.
A louça é dele aqui, mas aí ele tem uma estratégia. Ele tem uma estratégia.
Tem que ensinar, Felipe, depois.
É, vocês me lembraram de baixar a carne, né? Eu ainda não tinha baixado a carne.
Então, gente, ó, muito obrigada pela participação de vocês, viu? Eu tô muito feliz, que espero que dê muito certo esse áudio. Mesmo que não dê, eu vou colocar mesmo assim, não tô nem aí. Eu vou colocar mesmo assim, a nossa conversa foi muito legal, eu acredito que a gente tem muito ainda pra aprender, né? A gente só tá no comecinho ainda do casamento.
Temos muito.
Né? Mas, graças a Deus, a gente chegou até o casamento, muita gente nem chega. Ou às vezes chega e não passa nem um ano, porque às vezes começou da maneira errada, né? Por não conhecer muito bem a outra pessoa. Infelizmente, né? Acontece muito. Mas eu fico muito feliz com a participação de vocês, viu? Muito obrigada. Obrigada, Felipe, por ter aceitado.
Calma aí.
Pro convite.
Desculpa, se precisar, é só chamar.
Tá bom?
A gente é que agradece. A gente se sente muito honrado em estar participando, assim, embora a gente ainda seja um casal principiante, né, que ainda precisa muito adquirir experiência e aprender, mas assim, com o pouco que a gente tem, eu acredito que deu para somar, e sempre que precisar da gente, a gente vai estar disposto aí a servir vocês. E agradecer pelo convite, porque foi uma oportunidade da gente conversar, né, com vocês dois, fazia muito tempo que a gente não conversava, e vamos marcar aquele açaí depois que acabar tudo aí, esse isolamento, né? Vamos marcar aquele famoso açaí.
Vamos sim.
E conversar um pouco sobre super-herói.
Precisamos.
Demais.
Eu tô com a camisa do Hulk aqui.
Ah, eu tô vendo.
Também só quero agradecer o convite. E foi muito boa essa conversa. Muito aconchegante, relaxante.
Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Quero agradecer que vocês ficaram com a gente até o final. E até a próxima. Tchau.